E Notícias Agrícolas traz agora um pouquinho para vocês a integração lavoura-pecuária, os processos para se fazer uma integração bem feita. Aqui comigo, Ricardo Padula, consultor nessa técnica, engenheiro agrônomo, e vai explicar para a gente um primeiro passo, um primeiro processo para se iniciar essa integração lavoura-pecuária. Ricardo, aqui a gente está num milho, né, que já foi plantado e que está consorciado com braquiária, é isso?
Correto. Esse milho foi plantado, né? E o consórcio da braquiária, o Capim-Paiaguás, né? Que a gente tem notado que ele tem se adaptado muito bem a esse sistema pelo hábito de crescimento dele, né? Reduzindo a competição com o milho e produzindo uma pastagem de excelente qualidade quando o milho é colhido, né? Então o rebanho vai ter um capim de alta qualidade com bom rendimento no período seco do ano aqui de Roraima.
Vamos entender então como é que começa esse processo. O plantio inicia quando? A gente está falando, obviamente, especificamente aqui no caso de Roraima, que tem uma condição diferenciada do resto do país. A gente está falando de uma produção no hemisfério norte, certo, Ricardo?
Exatamente. Aqui todo o preparo de dessecação, né, tem que ser feito aí entre março e abril, né, para a gente estar numa condição ideal de plantio no mês de maio. Então, quando começam as chuvas, a condição climática favorece mais, aí a gente já entra com o plantio do milho, né, em consórcio com braquiária.
Quem vem primeiro?
A opção do plantio com braquiária. A gente pode fazer o plantio simultâneo, né, no mesmo momento plantando o milho com o capim, ou uma semente de qualidade, né, permite fazer uma sobressemeadura do capim e já vir plantando o milho em sequência.
E qual que tem mostrado melhor resultado, na sua opinião?
Olha, se trabalhando com semente de alta qualidade, permite a sobressemeadura fazer um bom plantio, né, uma boa cobertura, né? Então, quando a condição climática às vezes não favorece tanto, a gente opta também por um plantio com semeadora, né, do capim e depois vindo plantando com a plantadeira o milho.
E o que que é uma condição favorável?
Quando a condição favorável de chuvas favorece a germinação do capim, né, então, com uma semente de qualidade, a gente vem plantando sobre semeadura do capim e depois o milho. Quando a gente tem uma condição mais seca, né, de menos chuva, a gente não pode arriscar tanto com o capim sobre a semeadura. Aí a gente opta pelo plantio, ou com semeadora ou com a plantadeira mesmo.
Mas a gente está imaginando que capim e milho vão estar germinando ao mesmo tempo. Como é que fica a questão da concorrência aí?
A gente sempre tem que ficar de olho nessa competição. Quando o capim ele passa um pouco do ponto ideal, né, que é ficar em supressão, a gente entra com herbicida para segurar esse crescimento do capim, né, para não ter essa competição que a gente fala que não pode passar aí de 5% do capim competindo com o milho.
Então você tem que observar como é que vai ser o crescimento, o desenvolvimento tanto de uma quanto de outra cultura. O ideal é que o milho se sobressaia, é isso?
Exatamente. A cultura principal é o milho. A gente está colocando o capim, né, aproveitando a carona para ter um processo mais rápido depois de estabelecimento do capim. Então, o milho, como ele sendo o principal e o capim posterior vai dar a cultura, a gente faz a seleção de quais os materiais de capim que vão ser plantados. No caso, o capim paiaguás, ele tem um crescimento inicial um pouco mais lento, então essa competição é menor. Agora, quando a gente planta outros tipos de braquiária, rosizienses, a brisanta, a gente já entra com o herbicida fazendo essa supressão, né, diminuindo o crescimento do capim.
Mas tem que ser um herbicida aí que não vai prejudicar o milho também, né?
Exatamente. Já tem os herbicidas, né, que já são seletivos, né, que não prejudicam o milho e que também a gente adequa a dose para não matar o capim.
Ou seja, dá só uma adormecida no capim ali para que o milho possa germinar primeiro.
Exatamente. Ele vai sentir o efeito do herbicida, geralmente ele dá uma amarelada, né? Ele diminui a fixação de clorofila dele, ele para um pouco o crescimento e o milho sobressai.
Tem uma dose ideal para fazer esse tipo de controle?
Cada herbicida tem a sua dose ideal, né? Então a gente fala uma subdose, né? Uma dose bem inferior ao recomendado para não matar o capim.
Tá. A partir do momento que o milho se destaca, começa a crescer, o que que vai acontecer?
O capim fica definhado no meio do milho,
Por falta de sol.
por falta da ausência de sol, exatamente. Então ele fica estiolado, né? Ele não vai ter um crescimento lá. Porém, quando o milho começa a secar, que o capim começa a receber luz, né? O capim começa a se estabelecer. E a partir do momento que tira o milho, né? Que é colhido o milho, o capim se estabelece, né? Rapidamente, entre 10 e 15 dias nessas condições climáticas daqui, com chuva, né? E ele já fica em ponto de pastejo para os animais.
Então, se você faz a colheita, tem que contar com uma chuva também para poder acelerar o crescimento do capim.
É, vai depender de chuva, né? Então, se a condição climática for favorável, entre 10 e 15 dias o capim está estabelecido para pastejo.
E a gente consegue uma boa produtividade do milho mesmo com essa combinação aí com a braquiária?
Sim, vocês podem notar, o milho está boa caixa produtiva, né? A gente preconiza muito a fertilidade de solo, né? As condições, a gente tenta adequar todo, né? O sistema para atingir uma alta produtividade do milho, que ele é uma cultura de um alto custo, né? Então a gente não pode errar para perder em produtividade.
Mas a mesma comida que é do milho é para a braquiária também?
É, o capim ele é favorecido pelo milho, né? Então a gente preconiza a adubação do milho e o capim se aproveita dessa adubação feita do milho.
Muito bem. Qual é a condição ideal do pasto? Ou como que o produtor detecta que ele fez um bom trabalho? O que esse pasto precisa ter em termos de volume, em termos de altura, enfim, quando ele está habilitado para colocar os animais de volta?
É, no caso das braquiárias, né, aqui a gente fica de olho na altura de entrada, próximo aí de 50 centímetros, né, de altura, visando aí de 4, 5 toneladas de matéria seca, né, até um pouco mais do que isso no primeiro pastejo, né. E aí depois a gente vai monitorando o pastejo para ter a altura de retirada dos animais também, né, em torno aí de 20 centímetros, para o capim se reestabelecer e a gente fazer uma rotação dessa pastagem com os animais.
E esse capim, ele vai ficar disponível para os animais, então, num período finalzinho das águas, início da seca, é isso?
Exatamente. Então, na fazenda é desenvolvido o sistema de integração lavoura-pecuária, né? Tem o capim estabelecido para os animais, né? No período chuvoso, e também tem soja e milho com braquiária, né? Então, nessa integração dessas lavouras, a gente tem um capim de boa qualidade, com boa produção de massa durante o ano todo.
E o solo, como é que fica? O depósito de material orgânico acaba sendo maior no final das contas?
É, a ideia sempre é essa, né? A quantidade de matéria orgânica que a gente devolve para o solo, que isso que dá sustentação para o sistema. Então a gente tem que ter uma boa cobertura vegetal, né, do capim, né? A soja ela faz a fixação biológica, tem uma interação, né, de micro-organismos, né? O milho também tem uma interação diferente de micro-organismos e toda essa diversidade de culturas favorece a microbiologia do solo.
Inclusive a estruturação do solo.
Corretamente. Então são raízes diferentes, né, que estruturam o solo. Então a gente visa o quê? Quando faz o preparo com incorporação de calcário, né, a gente visa o quê? Um preparo único, né, para que nos próximos anos a gente venha se fazer sempre o plantio direto, para revolver o quanto menos possível o solo e estruturar com raízes e palha para ter esse sistema sempre sustentável.
Só uma dúvida que ficou, quando você tira o gado, que está ali naquele nível dos 20 centímetros que você disse, o que vai acontecer daí em diante? O processo se renova?
O processo se renova. Então, tendo uma boa cobertura de palha, tendo fertilidade do solo, aqui ainda permite o capim se rebrotar e a gente fazer em torno aí de 3 pastejos, né? 2, 3 pastejos bem feitos durante o ano.
Antes da volta do milho, por exemplo?
Antes da volta da próxima lavoura do ano seguinte.
Ou seja, você tem uma área de milho que vai migrando também ao longo do tempo?
É, a gente rotaciona as áreas, né? Porque tem que ter uma integração de capim, milho, soja e outras culturas, sorgo, né? Mas ela ir rotacionando a fazenda para ter essa troca, né? Porque cada cultura ela tem uma diversidade de micro-organismos.
Nesse caso aqui é um ciclo de milho para 3 ciclos de braquiária, é isso?
Depende. A gente procura fazer pelo menos 3 safras, né, de lavoura em uma área para depois deixar o capim definitivo por um período.
Ok. Primeiro precisa então estruturar a área.
Estruturar a área com alguns anos de cultura, para ter essa incremento, né, de micro-organismos, de fertilidade de solo, para depois dar sustentação no capim.
E a soja entra no segundo ano, numa segunda fase, como é que funciona?
Tem condições que a soja entre no primeiro ano, né? Então, assim, depende do talhão da fazenda, né, que é feito todo um planejamento. Então, assim, tem condições que a gente entra com o milho e tem condições que a gente entra com a soja. Então, não tem uma questão fixa, né? Então, assim, varia muito do ano, da safra e do talhão.
Mas o fato é que isso, no final das contas, te dá a possibilidade de diversificar a produção na fazenda, te reestrutura o solo e te dá garantia aí de uma rentabilidade diferenciada.
Exatamente. Então, se a gente for ver, tem a produção de soja, produção de milho grão, né? Pode ser feita também uma silagem do milho, né, para os animais no período seco, né? E ainda tem uma receita com o boi num período que você tem escassez de comida, né? Então você tem, bem dizer, três receitas diferentes dentro da propriedade.
E o boi não para de engordar?
Não, o boi não para de engordar e ele não pode parar de engordar, né? Aquela ideia do boi sanfona, isso tem que, né, ser extinto, porque o boi, a partir do momento do bezerro que ele nasce, né, ele só tem que engordar o quanto antes possível, né? Porque a gente vai ter uma qualidade do animal superior, né, um boi mais precoce, qualidade de carne, né, qualidade de engorda do animal, e melhora a rentabilidade do produtor, né, porque ele está tirando uma receita antecipada, né, e melhor, agregando mais valor na fazenda.
Agora, a gente sugeriu a técnica no modelo que é utilizado aqui em Roraima, mas é um modelo adaptado a todas as regiões produtoras?
Olha, o sistema de integração lavoura-pecuária, ele vem se desenvolvendo em todo o Brasil, né? Então, eu sou do Paraná, a gente desenvolve integração lavoura-pecuária lá, desenvolve no Mato Grosso do Sul, né? E, assim, não tem um modelo fixo, mas ele se encaixa em todo o Brasil.
Na verdade, o que o produtor precisa saber é o que vai se adequar mais à região dele naquele momento, em relação à quantidade de chuva, em relação ao que ele tem de solo pronto, enfim. E daí ele determina, com a ajuda de um profissional, que tipo de consorciamento ele pode fazer ali. É essa a ideia?
Essa a ideia, e também vendo o fator econômico, né? Qual cultura que se adapta melhor àquela região, né? Se ele vai ter uma venda boa do produto, né? Então, é todo um fator produtivo e econômico.
Muito bem, tá aí então, são as informações desse sistema, integração lavoura-pecuária. Aqui a gente está vendo o início do processo, que é o consórcio entre o milho e a braquiária. Especificamente aqui para Roraima, tem uma braquiária, como é que chama a braquiária ideal aqui?
Na verdade, assim, ela é para todo o Brasil, né? Mas aqui em específico, aqui a gente utilizou o capim paiaguás, né? Uma braquiária.
Que ele tem um crescimento mais lento e possibilita o milho avançar aí, que é isso que se deseja, né? Criar esse ambiente melhor para o milho no início, para que ele possa provocar uma supressão aí da braquiária até o período de colheita.
Inicialmente ele tem esse crescimento um pouco mais lento, né? Mas depois ele cresce rápido, forma muito bem e um capim que vem tolerando muito bem a seca. Então isso é importante para nós, para esse período seco que a gente passa aqui em Roraima.
Tá, então, a dica para você, produtor, entenda como é que funciona esse processo de integração lavoura-pecuária aí na sua região, que é um sistema bastante interessante de geração de renda, um sistema de melhoramento de solo, enfim, é uma boa dica para você. Continue com a gente, daqui a pouco a gente volta com outras informações.